Senhor, nós te somos gratos pela vida do Euronildo e colocamos ele nas tuas mãos agora, Senhor. Que ele seja vaso nas tuas mãos. Que ele seja instrumento de bênção para a tua igreja. E que venha a palavra do Senhor para trazer paz, esperança, entendimento, convicção de seguir ao Senhor Jesus todos os dias da nossa vida, Senhor. Usa a vida dele e abençoa, Pai, a casa dele, a sua esposa, os seus filhos, a sua família. Nós cobrimos a sua casa e a sua família também como igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
Glória a Deus, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, estar aqui é motivo de alegria, mas confesso que é muita responsabilidade, né? Estar diante da igreja do Senhor e procurar trazer assim uma palavra da parte do Senhor para nós compartilharmos nesta noite. Bom, vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 10, versículo 10. Glória a Deus. Pastor Nelson convidou semana passada e me pegou meio que de surpresa. Eu falei, Senhor, e agora? E ele falou assim, você já tem algo pronto? Eu falei, bom, Deus fala, né? Fui pedir a Deus a direção, mas Deus é misericordioso e nos deu algo assim para nós estarmos meditando nessa noite. Fôssemos dar um título para essa mensagem, seria: a presença de Deus é o que temos de mais precioso. João capítulo 10, versículo 10, nos diz assim a palavra do Senhor: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E outras versões têm: e a tenham plenamente, ou uma vida plena. E pensando nesse versículo, e o interessante, pensando nesse versículo, e o Fabiano falou algumas coisas que veio a confirmar aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, né? E é interessante entender e parar um pouco para meditar aqui nesse versículo, porque muitas pessoas dizem: olha, eu faço o que eu quero da minha vida e curto a vida. As pessoas que ainda não têm o entendimento da palavra, não conhecem aquilo que é da vontade de Deus, e fazem o que querem realmente, ou pensam fazer aquilo que querem. Mas Jesus aqui fala que veio para nos dar vida. Mas não é qualquer vida. É uma vida plena. É uma vida abundante. Pensando nisso, nos vem a pergunta: o que é que temos de mais precioso em nossas vidas? Será, o que é que Jesus quis falar quando ele falou sobre vida abundante? O que é ter uma vida abundante? É ter bens? É ter aquilo que eu desejo? É ter aquilo que eu almejo? Ou não perder aquilo que eu gosto? Isso é ter vida abundante? Quando nós lemos a palavra do Senhor e vemos alguns exemplos, nós verificamos, nós começamos a compreender que ter vida abundante é bem mais do que isso. Porque a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que, por muitas vezes, perderam aquilo que tinham. E nem por causa disso, deixaram de acreditar e deixaram de ter uma vida abundante. Então, ao ver esses exemplos, nós compreendemos que vida abundante, uma vida plena, é ser cheio da presença de Deus. Agora, nos veio outra pergunta: o que fazer ou como fazer para ser cheio da presença de Deus? E é interessante que Jesus aqui, antes de falar que veio para que nós tivéssemos vida, ele fala sobre o ladrão, que vem a roubar, a matar e a destruir. Então nós temos um inimigo. Mas precisamos compreender que ter vida abundante É bem mais. O inimigo ele pode vir para roubar, matar e destruir, como foi falado hoje à noite aqui. O Fabiano já falou sobre isso também. Né? Ser cheio da presença de Deus é bem mais do que crer, acreditar em Deus. Eu estava falando sobre isso essa semana, no grupo de JEP, que crer em Deus é bem mais do que acreditar. Ter fé é bem mais do que acreditar. Eu não vi Dom Pedro, mas acredito que ele existiu. Né? Eu não vi vários, ou muitos homens da história, mas eu acredito que eles existiram. Então, crer em Jesus, crer no Senhor, é bem mais do que acreditar, é ter um relacionamento com Ele. Ter um relacionamento de confiança. É uma pessoa com quem você pode contar. É ter relacionamento. Agora, o que fazer para ter esse relacionamento? O que fazer para ser cheio da presença de Deus? É simples. Não fuja. Não saia da presença dEle. Porque Ele está presente. Ele está presente em todos os lugares. Deus não é um Deus impessoal que criou a você, criou a mim e nos jogou a própria sorte. Não, de maneira alguma. Ele está presente. Mesmo quando nós achamos que não está, Ele está presente. Ele está sempre próximo. Então, o que fazer para não, para ser cheio da presença de Deus? Eu não posso sair da presença dEle. Eu não posso fugir da presença dEle. Porque muitas vezes os problemas, as situações, as adversidades que nos são impostas, tentam nos tirar da presença de Deus. Tentam nos afastar da presença dEle. E isso não acontece só conosco. Aconteceu com grandes homens de Deus, com grandes mulheres de Deus. Porque há um inimigo que vem a roubar, a matar e a destruir. Roubar o quê? Roubar a fé, como foi falado hoje aqui. Destruir o quê? Destruir as famílias, os casamentos. Matar o quê? Matar os sonhos, os objetivos. Vamos ver então um exemplo de um homem que não saiu da presença de Deus, mesmo tendo enfrentado situações terríveis. Jó, capítulo 1, versículo 1 em diante, vamos ler aqui. Tentar ler rápido aqui para adiantarmos aqui. Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Iam os seus filhos e faziam banquete em casa de cada um ao seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número dos seus filhos. Porque dizia, Jó, porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram contra Deus, blasfemaram de Deus no seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde, ou seja, em vão ou sem razão? Porventura não o cercaste de bens, a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra? Mas estenda a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está em tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles, e eis que deram sobre eles os salbeus e os tomaram e aos moços feriram ao fio de espada, e somente eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, três bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando esse ainda falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Realmente, Jó foi um... Quando nós olhamos para a vida de Jó, olhamos para essa situação, esse texto aqui, e é bom que nós entendamos que não é uma parábola, isso realmente aconteceu, porque uma parábola não tem nome de pessoas. Aqui realmente aconteceu, né? E aí a gente pensa, né? Nossa, quanta desgraça, né? É muita desgraça para uma só pessoa. Bom, nós vemos aqui que Deus olhou, no início do texto nos diz que Deus olhou para toda a terra e não encontrou um homem semelhante a Jó. Não encontrou um homem semelhante a Jó. E aí, fala isso para Satanás: olha, você ouviu o meu servo Jó, homem sincero, temente a Deus, que desvia-se do mal. Satanás ficou furioso com essas palavras, né? Mas a pergunta de Satanás é pertinente, porque ele fala assim: olha, por acaso Jó teme a Deus em vão? Por acaso, versículo 9, né? Por acaso Jó teme a Deus debalde, em vão? Por quê? Porque é muito mais fácil servir a Deus quando tudo vai bem. É bem mais fácil dar glória a Deus quando tudo vai bem. É bem mais fácil. Quando estamos com saúde, é bem mais fácil dar glória a Deus. Quando não estamos precisando de bens, estamos fartos, é bem mais fácil dar glória a Deus. Então Satanás, ele começa a observar aquela situação e diz: olha, ele te teme em vão, tu não o cercasses de bem, ele tem tudo. Ele não precisa de nada. Como ele não vai te adorar? Então Satanás, com essas palavras, insinuou que Jó tinha um amor egoísta. Um amor egoísta por Deus. E que Deus era ingênuo por se deixar enganar. Versículo 10 e 11, ele fala: porventura não o cercasse de bem a sua casa e tudo quanto tem, e a obra das suas mãos abençoasse, e o seu gado aumenta cada dia, mas estende a tua mão. Ou seja, tira tudo quanto ele tem. Aí você vai ver se ele realmente te adora. E nós louvamos ao Senhor. Estamos na casa dele louvando ao Senhor. E certamente, a palavra nos diz lá em Apocalipse que o diabo nos acusa de dia e de noite. Será que diante disso, ele também não fala a mesma coisa? Cada um de nós, tira, toca, e aí você vai ver se ele realmente te adora. Agora, é interessante essa pergunta de Satanás, porque ele diz que vinha de rodear a terra e passear por ela. O que levava Satanás a crer, a acreditar que Jó iria blasfemar contra Deus, se tudo que ele tinha, de uma hora para outra ele perdesse? O que levava? Versículo, capítulo 3, versículo 25 e 26. Nos diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 3, 25 e 26. Diz assim, esse aqui é o Jó falando. Diz assim: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então, Satanás viu em Jó medo. Medo. Ele viu o medo. E Jó tinha medo. Falei algumas vezes já sobre medo, que o medo é o que nos põe limite. Quem não tem medo é irresponsável. Então, temer é normal. Ter um certo temor é normal. Até porque Jó aqui tinha medo do dia mau, tinha medo que acontecesse uma desgraça. Tinha medo que acontecesse algo terrível com ele, com sua família, com aquilo que ele tinha. E o interessante é que a palavra de Deus nos diz lá em Efésios, não precisa abrir, capítulo 6, versículo 13, que tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. Então pode nos vir um dia mau. Nós não estamos livres disso. Então, o medo de Jó, o temor, era normal. Agora, diante disso, o que nós precisamos entender é que não podemos nos deixar dominar pelo medo. Porque Jó nos diz aqui: nunca estive descansado, versículo 26, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim perturbação. Então havia em Jó ansiedade, um medo excessivo. Como já falei, o medo é o que nos põe limite. É bom até um certo ponto. Agora, diante de grandes desafios, há muito mais gente que desiste por ter medo do que gente que fracassa. Então, não podemos nos deixar dominar pelo medo. Por quê? Porque o diabo, ele é como um cão que fareja quando a pessoa está com medo. É? Você vai passando numa rua, e aí tem um cachorro imenso. E aí ele sente que você está com medo. Enquanto você fica ali tremendo, e ele está fazendo aquele estardalhaço, ele sente o seu medo. Ele sente o seu medo. E aí fica te apavorando. Mesma coisa é Satanás. Ele sente quando a pessoa está com medo. Até porque ele não é onisciente. Ele não sabe o que pensamos. Mas ele vê tudo o que fazemos. Então precisamos compreender que diante de grandes desafios, diante de grandes dificuldades, não podemos ter medo em excesso, porque Deus está conosco. Se nós estivermos na presença de Deus, porque nós é que saímos da presença dEle, Ele não se afasta, Ele não nos deixa só, Ele não nos abandona. Nós é que muitas vezes saímos da presença dEle. Se nós estivermos na presença do Senhor, certamente seremos vitoriosos. A palavra nos diz em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. Então, medo em excesso é fé na derrota. É uma fé contrária. Quando nós temos medo em excesso, nós estamos tendo fé que não vai dar certo, que não vamos conseguir. É fé na derrota. Versículo 20 e 21 nos diz o seguinte, do capítulo 1. Versículo 20 e 21 nos diz assim a palavra do Senhor. Então Jó, acompanha comigo, irmãos. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e blasfemou. É assim que está escrito aí? Não. Ele adorou. Adorou o Senhor. Adorou o Senhor. E disse: no saí do ventre de minha mãe e não tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu fico só pensando, eu gosto de viajar um pouco e imaginar a cara do diabo, né? Porque ele tinha certeza que Jó ia dar para trás, que Jó ia desanimar, que Jó ia blasfemar. Mas diante de tudo aquilo, Jó adora a Deus. Jó adora a Deus. Então, para Satanás, ele não conseguiu compreender isso aí. Porque ele tinha certeza que Jó ia blasfemar. Que Jó ia negar a sua adoração a Deus. Por quê? Porque para Satanás e também para Deus, o homem não é derrotado quando ele perde tudo. O homem não é derrotado quando não tem mais nada. O homem não é derrotado como foi o caso dele aqui. Perdeu tudo e muito mais, que aí nós vamos ver na continuação. Mas o homem é derrotado quando? Quando ele sai da presença de Deus. Quando ele não está em comunhão com Deus. Aí sim, o homem é derrotado. Então, para Jó, toda aquela situação, ele não compreendeu. Mas continuou, permaneceu adorando ao Senhor. Satanás ficou doido, né? Ficou irado. No capítulo 2, versículo 1, nos diz assim: e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, desviando-se do mal, que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu me incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele é tudo quanto o homem tem, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, sua vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó. É interessante. Eu até grifei esse versículo 6 aqui. Uma coisa interessante aqui é que Deus fala: olha, você já acabou com tudo que ele tinha, ele ainda é temente a mim, ainda me adora. Você destruiu tudo que ele tinha. E aí Satanás fala: olha, pele por pele, ele ainda está com vida, ele está saudável, por isso ele te adora. E aí Deus fala: vai lá, toca. A palavra nos diz que ele saiu imediatamente. Imediatamente. Como um leão. Mas no versículo 6 ele diz: olha, poupa porém a sua vida. E aí eu começo a pensar: meu, mas se Jó tivesse morrido adorando a Deus, estava pronto. Deus tinha provado aquilo que ele queria, né? Que Jó era temente a ele. Então não precisava Jó continuar. Mas por que que Deus fala: olha, poupa porém a vida? É interessante quando nós falamos sobre a tricotomia e falamos sobre corpo, alma e espírito, só que para Deus a ordem é inversa. Para Deus nós somos um espírito que tem uma alma e habitamos num corpo. Então quando Deus fala para Satanás: olha, não toca no espírito. Toca na carne, toca nos ossos, mas não toca no espírito. Porque com o espírito dele eu me comunico. É isso que ele está falando aqui para Satanás. Com o espírito eu me comunico. E aí vem a mulher de Jó aqui, no versículo 9, e nos diz assim: então sua mulher disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Essa é a filosofia de quem não conhece a Deus. De quem não conhece a Deus. Então a pessoa está passando por uma dificuldade, algum problema, e aí a pessoa fala: meu, que adianta servir a Deus desse jeito? Que adianta? Essa é a filosofia da mulher de Jó. Não tinha conhecimento, não compreendia quem era Deus, mas Jó sim. Por quê? Porque Jó tinha comunhão com Deus. Jó era cheio da presença de Deus. Por quê? A gente vê aqui que Jó perdeu muitas coisas, mas reteve a sua sinceridade. Continuou servindo, continuou adorando. Comunhão. Ele entendia que adorava a Deus não pelo que ele tinha, não por aquilo que Deus tinha dado, mas porque Deus era merecedor da sua adoração. Vamos dar uma olhada aqui nos textos aqui. Vamos ver aqui qual era a riqueza, né? E aquilo que Jó perdeu. Vou ver aqui alguns exemplos. No versículo 13 a 15 do capítulo 1, nos diz assim: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passiam juntos a eles, e eis que deram sobre eles os salbeus e tomaram aos moços e feriram ao fio de espada, e somente eu escapei para trazer-te a nova. Então, uma das primeiras coisas que Jó perdeu aqui foram os... O que são os empregados, né? O que são? Para nós, lembramos o versículo primeiro: ladrão não veio senão a roubar, matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida. Então, no versículo 15 aqui nos mostra que Jó perdeu os empregados. O que são os empregados? São tudo aquilo que facilitam as nossas vidas. Podem ser pessoas, podem ser escola, creche. É aquilo que facilita a nossa vida. Então Jó perdeu a facilidade da vida, porque enquanto os empregados, as pessoas que o serviam, faziam o trabalho, ele ia fazer outras coisas. Jó perdeu a facilidade da vida. Versículo 16, nos diz assim: estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu caiu, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, só eu escapei para trazer-te a nova. O que são as ovelhas? As ovelhas, retiramos a lã, né, para fazer roupas. Então simboliza conforto. O que é conforto? Conforto, nós precisamos entender que é tecnologia. Eu, para trazer, colocar isso aqui no papel, tive que ir lá que usar o computador, né? Então, perdi algum tempo lá, colocando lá no computador. Se não tivesse, tinha que trazer no caderno, né? Porque eu, particularmente, sou ruim de memória. Então, não ia conseguir lembrar de tudo isso. Bom, mas conforto, tecnologia, já perdeu isso. Por exemplo, quando você chega na sua casa, eu não me vejo mais fazendo, tem condição. Eu fui criado quando bem criança, não tinha controle remoto ainda. Mas hoje em dia, você senta lá no seu sofá, você não consegue andar 12 metros e ir lá apertar o botão, né? Se faltar pilha ali, fica difícil, né? É melhor nem assistir. Mas botãozinho ali só no controle, muito bom, né? Você chega em casa, às vezes cansado, e a comida está lá na geladeira, mas e aí? Tempo para esquentar no fogão? Não tem, é micro-ondas. Você coloca lá, aperta o botãozinho, é rapidinho. Então, Jó perdeu O conforto. Máquina de lavar. Né? Quem foi que disse que nós desejamos, né? Nós gostamos, as mulheres em especial, de lavar roupa na mão? Ah, ninguém. Nos dias de hoje, quem quer lavar na mão? Não dá. Né? Jó perdeu tudo isso. Perdeu o conforto. Perdeu o conforto da vida. E muitas vezes, Satanás vem para roubar, vem para destruir aquilo que temos. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. Versículo 17. Versículo 17 diz assim: estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, três bandos deram sobre os camelos, os tomaram, e aos moços feriram a fio de espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. O que são os camelos? Os camelos eram usados para carregar peso, né? Animais de carga. E naquela época fazia o que era impossível ao homem. E Jó tinha um monte de camelo. Se fosse nos dias de hoje, poderíamos dizer que Jó tinha uma grande transportadora. Mas o que simboliza o camelo? Camelo são aquilo que nos dá condição de sonhar, de almejar, de fazer planos, de ter objetivos. Então Satanás, quando tirou isso de Jó, ele estava dizendo para Jó: olha, você vai ter uma vida restrita, então pare de sonhar com grandes coisas. E muitas vezes Satanás quer fazer isso conosco, impedir os nossos sonhos, impedir aquilo que nós temos por objetivo. Precisamos estar atentos. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não morre apenas quando a morte chega realmente. A pessoa morre muitas vezes quando deixa de sonhar, quando deixa de ter objetivo, quando vive por viver, quando vive sem objetivo, sem rumo. Porque nós precisamos, estava falando dias atrás para os jovens, que nós precisamos ter objetivos, traçar metas, sonhar. Então Jó tirou isso, Jó perdeu isso, aliás. No versículo 18 e 19, 18 e 19, diz assim: estando este ainda falando, veio outro e disse, estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. O que são os filhos? Os filhos são a extensão de nós mesmos, a perpetuidade daquilo que nós somos. Os filhos são frutos de um amor, de uma união. E a palavra nos diz que os filhos são flechas. São como flechas, são heranças do Senhor e são como flechas na mão do valente. E aquilo que você deixa, mesmo quando você não estiver mais aqui, você deixa como herança. É continuação daquilo que você fez. E Jó perdeu isso. Versículo 7 e 8 do capítulo 2 diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. Jó perdeu a saúde. O que é a saúde? Saúde é essencial, porque sem saúde não adianta ter US$1 bilhão no banco, não adianta ter muitos bens. Sem saúde você não pode fazer nada. Não adianta ter muito dinheiro e não poder desfrutar. Não adianta ter milhares de bens e não poder usufruir isso tudo. Então Jó perdeu isso também, o essencial. Versículo 9 e 10 diz assim, do capítulo 2: então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Por último, Jó perdeu a sua esposa. O que é a esposa? Ele chamou ela de doida. Vai ver que era mesmo, né? O cara tá para morrer ali. Ao invés da esposa chegar e aliviar, ela chega: ô, meu, você, que isso? Né? Mas ele perdeu a esposa. O que é a esposa? A esposa é a metade de um homem. Amém, pastor Mário? Não é isso? Não é isso que aprendemos no MMI? A esposa é a metade, porque a palavra nos diz que deixará o varão, seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, e serão os dois uma só carne. São um. Então, quando o homem perdeu aqui, o Jó perdeu aqui a esposa, ele perdeu a metade dele. A esposa é a coluna de uma família. É aquele que sustenta, é o que dá o suporte. Porque o homem é o cabeça, mas ele precisa de uma coluna para estar ali lhe dando suporte. Ele perdeu isso. Agora, deixa eu tranquilizar você, né? Falei de tanta coisa ruim. Tranquilizar um pouco aqui. Essa aqui, irmãos, é a história de Jó. Essa aqui não é a sua história. Jó é uma exceção. Amém? Porque diz a palavra que Deus olhou para toda a terra e não encontrou um homem semelhante a ele. É uma exceção. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, porque se fôssemos orar aqui hoje e dissessemos assim: quem deseja a unção de Jó? Será que alguém viria à frente? Acredito que não, eu não iria. Porque a unção de Jó qual era? Passar por tudo isso e não negar a Deus. Essa foi a unção dele. A unção de Jó. Alguém quer? Não, né? Mas glória a Deus. Jó é um exemplo. Mas nós não somos iguais a Jó. Eu também não estou falando aqui que você tenha que dar pulos de alegria, sabe? Dar glórias a Deus e pulos de alegria diante do caos. Quando a casa está caindo, quando tudo está desabando, não é isso. Não estou falando isso. Estou falando para nós termos a consciência de quem nós somos, de quem é Deus e de quem nós somos. Porque nós não podemos deixar que as circunstâncias da vida, as lutas ou as lutas que o diabo coloca diante de nós, nos transforme naquilo que nós não somos. Não podemos. Porque nós não vivemos, não podemos viver segundo as circunstâncias. De que forma? Ou seja, tudo vai bem, então glória a Deus, aleluia. Pulos de alegria, então começa algo a dar errado e aí eu fico cabisbaixo. Não. Não podemos viver dessa forma. Temos que compreender quem somos e quem Deus é. Quem é Deus e quem nós somos. Não podemos viver como pessoas amarguradas quando tudo não vai bem. Decepcionadas com Deus, achando que foi esquecida de maneira alguma. Jó, de Jó foi tirado tudo. Mas o que Jó fez? Jó não permitiu que as circunstâncias, que a doença do seu corpo, adoecesse a sua alma. Jó não permitiu que aquela situação que ele vivia definhasse a sua esperança. Porque no versículo 19, capítulo 19, versículo 25 e 26, ele nos diz assim: capítulo 19, versículo 25 e 26 diz assim: Jó, em meio a tudo aquilo que estava acontecendo com ele, nos diz a palavra que Jó rasgou a sua veste. Rasgou as suas vestes e ficou nas cinzas. E no meio, em meio àquele caos, ele grita: e fala: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumir a minha carne, ainda consumindo a minha pele e ainda a minha carne, verei a Deus. Então Jó estava falando: olha, mesmo que eu perca tudo, como já perdi a saúde e tudo, eu sei que o meu Redentor, o meu Libertador vive, ele está comigo. É isso que precisamos entender, irmãos. Não significa dizer que você deve dar pulos de alegria quando tudo não vai bem, mas entender que mesmo tudo não indo bem, Deus está contigo. Deus está do seu lado. Deus não te abandonou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa interessante é que Jó não sabia daquela reunião que houve no céu. Jó não sabia da batalha espiritual que estava sendo travada. Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso foi desafiado. Satanás o desafiou. E Jó estava ali como instrumento para a glória de Deus. E muitas vezes nós pensamos: olha, mas por que tudo isso? E o porquê disso e o porquê daquilo? Tenha certeza de que aquilo que nós passamos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós vivenciamos é para a glória de Deus. Amém? É para a glória de Deus. Então Jó aqui foi instrumento para a glória de Deus. Instrumento para a glória de Deus, porque Deus foi desafiado. O Deus Todo-Poderoso foi desafiado. No capítulo 38, porque Jó tinha alguns amigos, né? Tinha uns três amigos, muito amigos. E os caras chegaram lá e falaram: olha, o negócio é o seguinte, Jó. Tu começa a confessar, cara, que tu tá aí. Tá meio enrolado, meu. Você confessa que esse negócio passa aí. Você confessa. Jó falou: não é bem assim e tal. Não, meu. Confessa, meu. Confessa. E ficaram ali batendo nessa tecla. E aí Deus se revela a Jó e começa a falar com ele. Aqui no capítulo 38, diz assim: depois disso, o Senhor respondeu a Jó, deu um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me: onde estava tu quando eu fundei a terra? Faz-me saber se tens inteligência, quem lhes pôs medida, se tu sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel. E aí ele vai falando algumas coisas interessantes. Em outras palavras, Deus falou: olha, é o seguinte, se coloca diante de mim como um simples mortal. Onde você estava quando eu criei a terra? Você sabe o que é que está acontecendo? Porque muitas vezes nós oramos, nós pedimos a Deus e parece que o céu está blindado. Parece que as nossas orações não sobem. E aí nós começamos a pensar: mas Senhor, explica, Senhor, responde e tal. E pensamos que Deus tem a obrigação de nos falar tudo. Deus não tem a obrigação de nos falar tudo que precisamos saber. Ou tudo que queremos saber. Foi mais ou menos isso que ele falou com Jó aqui. Olha, coloca-se diante de mim como um simples mortal. Como um simples homem. Onde você estava quando eu criei a terra, quando eu criei tudo? Quem é você para me interrogar? Nós não precisamos saber todas as respostas. O que nós precisamos é entender que Deus está conosco. Amém? Depois disso, no 42, capítulo 42, Jó, mais aliviado, começou a entender. E aí aqui ele diz assim: olha, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E no versículo 5 diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora que veem os meus olhos. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar. Quando eu prestava culto, quando eu fazia holocausto, era porque eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora, Senhor, eu estou andando contigo. Eu te vejo face a face. Mesmo em meio ao caos, porque Jó não tinha, Deus não tinha dado a Jó aquilo que ele tinha perdido. Mesmo em meio ao caos, ele compreendeu que Deus estava com ele. Por quê? Porque Jó não se via refém daquilo que ele possuía. Jó se via muito maior do que aquilo que ele tinha. Mesmo depois de ter perdido tudo, ele entendia que era amado de Deus. Porque o Senhor não nos ama por aquilo que temos. O Senhor não nos ama por aquilo que temos. O Senhor não nos ama por aquilo que aparentamos ser. O Senhor nos ama. O Senhor te ama por aquilo que você é. E o que você é? O que você é? Você é filho de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Ele nos ama porque nós somos seus filhos. Não porque temos, não porque aparentamos ser, mas pelo que somos. Nós somos filhos dele. Então quando Deus olha para nós, mesmo que haja um acusador, mesmo que venham muitos a acusar, ele nos olha e vê o sacrifício de Cristo que nos torna filhos dele. O Senhor nos ama por aquilo que somos na presença dele e não por aquilo que temos. Nós somos amados do Senhor. Precisamos compreender isso. Então, quando estivermos passando por dificuldade, por problemas, temos que entender que Deus está conosco. Ele não nos abandonou. Agora uma pergunta. De tudo que Jó tinha, porque ele tinha muitas coisas, o que você gostaria de ter? O que você gostaria de ter? De tudo que ele tinha, o que você gostaria de ter? Os bens, a esposa. A esposa ninguém. A esposa ficou meio difícil, né? Os meninos aí não querem, né? Esposa passa, né? Mas os bens, o que você gostaria de ter? Né? Eu, particularmente, gostaria de ter a mesma postura. A mesma postura diante de situações difíceis. Porque a maior riqueza de Jó era compreender que o mais importante de tudo não era aquilo que nós temos, não era aquilo que ele tinha, mas era a presença de Deus na vida dele. O mais importante, o mais precioso que temos, não é os nossos bens, não são os que nos rodeiam, mas aquilo que somos na presença de Deus, a presença de Deus em nossas vidas. E aí, para encerrarmos aqui, capítulo 42, versículo 10. Deus é tremendo, porque ele diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor virou o cativeiro de Jó. O Senhor transformou toda aquela situação, todo aquilo que era derrota na vida de Jó foi transformado em vitória. Porque o mais importante não é como está a sua vida agora, não é o momento que você está passando, mas o final. É lá no final. É lá no final que conta para Deus. É toda a caminhada, mas no final. Continuando, diz assim: então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, esconderam dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14 mil ovelhas, e 6 mil camelos, e 1000 juntas de bois, e 1000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira de Gemina. E o nome da outra de Késia. E o nome da terceira de Querem. Apuc. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso, viveu Jó 140 anos. E viu os seus filhos, e viu aos seus filhos dos seus filhos, e até a terceira e a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, precisamos entender isso aí. Que Deus está sempre presente. O mais importante, o mais precioso que nós temos é a presença de Deus. Como foi aqui na vida de Jó. A palavra nos diz que ele virou o cativeiro de Jó. Por quê? Porque Jó se posicionou. Posicionamento, postura. Jó se posicionou como filho de Deus, como amado de Deus. Então está ruim, o mundo está caindo, mas eu sei quem eu sou. É isso que precisamos entender. Quem eu sou? Quem eu sou? Amado de Deus. Quem você é? Amado de Deus. Filho de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos estar meditando nessa palavra, porque realmente, muitas vezes nós perdemos diante de situações, o diabo ele vem para isso, para nos tirar da presença, para tentar nos persuadir de uma tal forma que nós viemos a pensar que nós não somos amados de Deus. Mas nós somos amados de Deus, filhos de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Mas vamos ficar de pé, irmãos. Mas vamos orar. Muitas vezes nós oramos pedindo. E olha, irmãos, Deus sabe tudo o que você precisa. Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe o que nós precisamos. Mas nós precisamos orar agradecendo muitas vezes. Agradecendo por aquilo que Deus é. Porque não podemos chegar a pensar que adoramos a Deus por aquilo que Ele nos dá. Isso o diabo pensa. Nós não podemos pensar dessa forma. Então temos que orar agradecendo ao Senhor. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós louvamos o Teu nome por este lugar. Louvamos o Teu nome, Senhor, por estarmos aqui reunidos. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és fiel. Ô Senhor, assim como Jó, nós enfrentamos algumas dificuldades, Senhor. Não com tanto desse tamanho, Senhor, mas temos as nossas dificuldades. E muitas vezes, Senhor, nós não sabemos como agir. Por não entendermos, Senhor. Por não termos uma visão espiritual, uma visão mais abrangente de tudo que está sendo feito, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Continua conosco, Senhor. Dá-nos a certeza, Senhor, de que Tu estás conosco, Senhor, em nome de Jesus. Ó, Senhor, em nome de Jesus, vem, Senhor. Para que nós possamos cada vez mais, Senhor, avançar em fé. Avançar em fé, Senhor, sem olhar para trás, sem olhar para o lado, Senhor. Sem questionar, Senhor, porque Tu estás conosco. Ô, Senhor, Tu nos amas, Senhor. E nós precisamos entender isso, Senhor. Quando nós estivermos sós, quando nós estivermos, Senhor, pensando que fomos abandonados por Ti. Ô, Senhor, dá-nos a certeza, renova as nossas forças. Em nome de Jesus. Forças físicas e espirituais, Senhor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, aqui cada família representada, Senhor. Ô, Senhor, em nome de Jesus. Como foi falado aqui, Senhor, as mulheres que sejam colunas de suas casas, Senhor, em nome de Jesus. Os maridos, cabeças de suas casas, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa. Ó Deus, que nós não venhamos a questionar, Senhor, o Teu poder. Que nós não venhamos, Senhor, a questionar, Senhor, o Teu agir. Que nós não venhamos, Senhor, a questionar o Teu amor, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Sê conosco, Senhor. Dá-nos uma semana na Tua presença. Não nos deixa, Senhor, não deixa que as dificuldades, que as adversidades venham nos tirar da Tua presença, Senhor. Porque a Tua presença, Senhor, é o que nós temos de mais precioso, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos por esta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus.